Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada
pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Salve quebrada, eu sou o Mussum Alive.
Eu sou a Dani Birita.
E está começando mais um Quebrada Pod. E é isso mesmo. E Dani, vamos logo sem enrolação, já vamos pro salve, porque hoje o bagulho vai estar louco aqui, cara.
Eu vou mandar um salve pra Maíra Sato, que ela é nossa inscrita no podcast.
Tudo bem, Dani?
Ela é nossa apoiadora do podcast.
Isso, é isso mesmo. E o meu salve vai pra Caroline Bastos, que também é apoiadora, sangue boa, gente boa pra caralho, não conheço, mas só por apoiar o projeto da gente aqui, é a mina que merece um salve sensacional. E se você quer receber um salve também, você pode apoiar o nosso projeto lá no PicPay ou no Apoia-se, e aí você pode escolher um dos planos, apoiar a gente e ainda recebe um salve aqui, além de outros benefícios que você pode escolher lá de acordo com o valor que você botar pra gente, né, Dani?
É isso daí. E o outro salve também é pro Up Tattoo Studio, que é nosso parceiro de tatuagem, melhor tatu de São Paulo. Qual que é o endereço deles? Fala aí, Mussum, você sabe de cor.
O Up Tattoo fica na Avenida Álvaro Ramos, número 1576, na sala 3, é só tocar a campainha lá. Acho que depois da pandemia, né,
que agora tá
meio embaçado. Mas você pode tocar a campainha lá e fazer sua tatuagem sensacional com a M, ou com o Dantas, ou com o Mano André lá. O André acho que não faz tatuagem, né, ele só... E você também pode seguir a gente nas redes sociais, @MussumAlive,
@DaniBirita,
e também o Quebrada Pod, Quebrada POD, o Demudo. Você pode procurar no Twitter e no Instagram, que você vai achar e vai seguir esse perfil maravilhoso. E vamos parar de enrolação, porque hoje o bagulho tá louco, a correria tá frenética e o nosso convidado é embaçado demais. Se liga, o mano é comediante stand-up, já participou de vários programas de TV, tem milhões de seguidores nas redes sociais, o cara simplesmente... tornou conhecida a pose de quebrada e representa demais o povo da favela e da periferia. Seja muito bem-vindo, meu mano, Thiago Ventura, cara!
Ave Maria! Cheguei como? Daquele jeito. Tá salvado, abençoado, em nome de Jeová. E aí, vocês estão bem ou não? Todo mundo tranquilo?
E aí, Thiago, tudo certo?
Nossa, tô melhor que todo mundo. Só no swingado e no sorriso.
Que quarentena boa é essa?
É isso. Você tá ligado.
Tô ligado.
E aí, como é que vocês estão? Só no tranquilidade?
Tudo suave, graças a Deus.
Tranquilidade.
Boa.
Vamos que vamos passar essa pandemia aí, levar um pouco de alegria pra esse povo e falar umas groselhas.
Não vejo a hora de fazer show, cara. Nossa senhora, não vejo a hora de fazer show. Tem um montão de merda que eu já pensei, cara, pra falar. O povo vai morrer de rir.
Eu acho que você vai ter que fazer um show por dia.
Um show por dia, é verdade. Não, só da raiva que eu tenho daquele Átila, meu irmão. Eu quero umas 4 horas pra... Eu tenho uma raiva daquele Átila. É a primeira coisa que eu subi
por quê,
no...
mano?
Por nada, só pra ter raiva dele. Porque ninguém tem raiva dele, aí eu resolvi ter. Cara, como é que eu nunca vi esse cara e agora esse maluco fala por todo mundo? Ei, maluco, fica na tua, você nem me conhece. Eu acho muito engraçado você falar que tem raiva de uma pessoa que ninguém tem raiva, tá ligado? Aí o povo fica assim, meu Deus do céu, o cara tem muita raiva do Átila que dá as notícias. É engraçado demais.
Mas ele apavorou demais a gente, né?
É, então, isso aí que me deu uma raiva. Ele falou que ia morrer 1 milhão até setembro. Eu falei, ô, maluco, se toca, ladrão.
A previsão dele, eu falei assim, não vai sobrar ninguém da minha família, dos meus amigos, acabou tudo, acabou o mundo. Ainda bem que foi
então,
bem assim.
É porque eu acho que as pessoas que falam com o Átila é as pessoas que tá preocupada realmente com o povo, entendeu?
Uhum.
Porra, moleque. Se eu converso com o Átila, eu falo, Átila, no meio do corona, dá pra dar uns rolê ou não dá? Não, entendeu? Não tem umas perguntas que... A galera pergunta muito social, entende? Ai, umas perguntinhas. Pode comer pão com mortadela no corona? Ninguém pergunta o bagulho que a gente quer saber, entendeu? Eu preciso de umas perguntas mais capciosas. É sacanagem. Mas eu acho que quando eu voltar a fazer stand-up, eu acho que eu vou falar umas coisas assim do Átila, que eu acho que o povo vai dar risada.
Vai muito. Thiago, de que quebrada que você é?
Sou Taboão da Serra, Jardim das Oliveiras, do lado do Marabá, do lado do Parque Pinheiros, 4 ruas do Rio.
Olha isso.
Caralho, da hora. Nascido e criado lá, mano?
Nascido e criado lá, parça. Saí de lá com 25 anos. Não, saí de lá Caralho, faz tudo isso de tempo que eu saí de lá, não acredito já, mano. Saí com 25 anos, fez 6 anos agora, mano, que eu não moro mais no Taboão. Mas minha mãe e meu pai moram lá. Minha mãe, meu pai, minhas duas irmãs, meu sobrinho e minha sobrinha. Porque eu saí, mas eles estão lá para pagar os pecados deles até hoje. Sacanagem. Eu gosto muito da minha quebrada, mano. Eu faço muito por eles, tá ligado? Eu, tipo, tenho sempre de um jeito de poder ajudar, porque o bagulho lá é osso, de verdade. Recentemente, por conta da pandemia, a gente levantou 200 mil de fundo, tá ligado? Pra conseguir converter em cesta
Porra.
básica pra quebrada. Isso foi da hora, mano. Fiquei
Da hora.
feliz.
E você tá fazendo live? Tá fazendo alguma coisa assim? Tipo, show ainda pra galera? Como é que tá? Porque as do Instagram eu sei que você tá fazendo. Mas, tipo, uma apresentação em live, você acha que rola pra galera que faz stand-up?
Então, não funciona.
É, né? Porque precisa do público, né, mano?
Eu vou repetir agora, porque se tiver algum comediante stand-up fazendo stand-up live, não é pra fazer! Vocês estão ouvindo? Não é pra fazer, porque não é pra ficar fazendo comentário e lendo. Comentar. Olha, as pessoas. Eu falei até errado aqui, agora vou recapitular. Não é pra ficar fazendo piadinha de stand-up lendo o comentário escrito, gente. Precisa de risada, de verdade. Stand-up precisa de retorno. A gente não é sertanejo! Porra. Uma
Revoltado.
raiva do caralho. As pessoas acham que a gente.
Segunda raiva.
As pessoas acham que eu sou a Marília Mendonça, irmão, que eu consigo fazer um montão de tempo. Elas acham que eu sou Emicida, que consigo ficar 6 horas cantando as músicas. Meu irmão, eu faço piada. Aí agora o que acontece foi o seguinte: a gente tem a maior casa de comédia de Porto Alegre, é um lugar chamado Porto Alegre Comedy Club, que a gente tem a felicidade de inaugurar o bagulho, tá ligado? A gente conseguiu fazer o bagulho. Mano, da hora, a gente tá fazendo o maior corre pra conseguir trabalhar a comédia. E agora a gente conseguiu. Que não é uma live, né? Eu queria falar que não é uma live. Mas é um programa onde a gente consegue 50 pessoas ao vivo e eles conseguem dar risada simultaneamente enquanto a gente faz a piada no palco. Agora, com
Caralho.
essa ideia nova, a gente vai transformar o bagulho. Isso é dia 8, tá ligado? No canal do Comedy. E aí eu acho que a gente vai ter a primeira tentativa de ver pessoas dando risada através da internet, mas simultaneamente.
Porra, que da hora, mano.
Vamos fazer o primeiro teste.
Mano, onde você tá escondido agora? Você saiu da quebrada. Vamos,
Certo.
peraí, vamos situar, galera. Você saiu da quebrada, foi para onde?
Vale.
Tá morando aonde?
Eu tô em Valinhos.
Mas você tá morando em
Ah,
Valinhos agora?
não, eu
Tá
moro no
fugido aí,
centro.
né?
Eu tô fugido aqui em Valinhos, eu tô no centro da cidade. Eu divido apartamento. Divido apartamento. É eu, Gui Preto, Nando Viana, Afonso Padilha. No mesmo prédio tem um
Da hora.
outro prédio. Eita porra, no mesmo prédio tem um outro apartamento com o Luca Mendes, o Vitor Amar, o Caio Mágico. Da hora, meu sobrinho veio trazer logo um bolo pra mim. Aí, moleque, na moral, quando você tiver uns sobrinhos assim, ó, você pede pra eles trazerem uns bolos que os moleques traz, viado. Na moral, eu falo pra minhas irmãs, pode fazer filho que eu quero bolo, juro pra você. Aí eu peguei e falei, da hora, mano, obrigado. Eu peguei e falei assim, pô, a gente tem dois apartamentos aqui com todo mundo, né? Que os moleques moram lá em cima, Vitor Amar, Caio Mágico, o Luca Mendes e o Rodrigo Marques. Então a gente tem um prédio com 8 comediantes. Então a comédia é muito viva, tá ligado? Porque a gente conversa muito. A gente faz
Caralho.
brainstorm o tempo todo, a gente conversa muito sobre nossas referências, a gente troca piada. E aí faz quase 5 anos que eu moro no centro, ali perto do Paraíso, tá ligado? Lá no centro mesmo, lá dentro.
Ah,
Lá em cima, perto da
porra, da
Paulista.
hora ali.
Lá na casa
Sei,
do
sei, da
caralho.
hora, mano.
O
Não,
lugar é
ali é bem
caro. Ô,
localizado pra
moleque, na
caralho.
moral, bem localizado,
Eu
mas é o
imagino.
bagulho é caro. O misto quente é 14 conto, moleque. Eu falei, ô moça,
Pá, porra.
mas vem com Bluetooth, vem com os bagulhos, vem com aquele apoio de colocar o celular no carro. O que que aconteceu? Vem com o Lactobacilo vivo? Tá vindo com o Yakult? Eu pergunto. Você é louco? Os pombos é cromado lá onde eu moro, viado. Os pombos. E se você taca a Pokébola, ele rejeita, viado. Bagulho. Mas tô feliz.
Ai, caralho, pombo cromado é foda.
Tiago, você sempre foi engraçado assim quando você era criança? Você já era assim o engraçadão da galera?
Mano, eu não vou mentir pra você, não. Eu era engraçado, tá ligado? Mas eu era engraçado porque eu era um reflexo do que eu via na minha quebrada. Os moleques da minha rua eram muito engraçados. Mano,
É, não.
Thiago Cocô é muito engraçado. Felipinho é muito engraçado. O Tigas é muito engraçado. O Carroça é muito engraçado. Mano, tem muita gente engraçada na minha quebrada. E eu acredito que eu sou um resumo de toda a graça que eles tiveram na minha vida, tá ligado? Porque a gente se baseia muito nas referências que a gente esteve por perto. Então, se eu for falar um pouco dos moleques da minha rua, eu vou sempre falar igual eles, vou sempre ter as mesmas referências. E aí, juntando com o que eu tenho de referência na comédia, com o que eu vivi de comédia com os moleques da minha rua, eu acho que complementa um pouco mais da minha persona, tá ligado?
Eu já era mó timidão já. Na verdade, assim, eu era tímido com quem eu não conhecia. Depois que, entre os amigos, cara, eu usava pra caralho.
É.
Até porque, quando você. Tipo, quem estava falando, galera de periferia, de quebrada assim, a gente dá risada de qualquer coisa, mano. A gente faz de tudo pra dar
É
risada. É
maravilhoso.
todas as merda,
Não,
a gente ri pra
porra,
caralho.
mano. Isso aí vai de encontro ao Pequenas Alegrias da Vida Adulta que o MC escreveu.
É isso mesmo.
Quando ele escreveu essa música e ele falou assim pra mim: aí, cuzão, você não quer colocar uma piada sua no final do bagulho? Aí eu falei: mano, não é melhor contar aquelas histórias que você gosta por áudio? Aí ele falou: então vou usar aquela. Eu falei: pode usar. Que o Leandro gosta que ele me manda umas mensagens perguntando das histórias, cara. É muito engraçado isso, né, mano? Porque a comédia acabou me aproximando de umas pessoas que eu sou muito fã. Tipo, eu sou muito fã do Emicida de verdade, tá ligado? O moleque me
Sim.
inspira. Ele me inspira de verdade. A letra dele colou comigo no momento que eu tava precisando pra caralho. E aí, anos depois, através da comédia, eu conheço o cara e eu escuto o cara falando que o trampo que ele assistiu meu acabou inspirando ele de uma certa forma. Essa troca é muito doida, tá ligado, quebrado? Porque, mano, em nenhum momento a gente espera que do nada vai clarear o bagulho, vai abrir a porta, vai ter a luz no fim do túnel, tá ligado? E quando aparece, é até esquisito, até um pouco desconfortável, assim, de entender.
Mano, e quando você era adolescente ou criança, moleque lá, o que você achava, o que você esperava, o que você queria ser quando crescesse?
Joguei futebol, viado. Fui pra cima mesmo. Fui pra cima mesmo. Aí fiz.
Joga bem?
Oh, é o famoso pedalada, né? Não pode vacilar.
Ah, garoto!
Vacilou, tomou chapéu. E aí eu peguei. Fiz teste no São Paulo, no Palmeiras. Aí passei na primeira peneira dos dois, mas depois eu perdi. E aí não teve mais motivação. Virei dançarino de axé.
Nossa, mentira, sério?
Lagartixa,
A gente virou
caralho.
lagartixa, ladrão. Virei
Ih, mano.
lagartixa. Metia o louco mesmo da época do swing baratinha, ia pra cima. Dancei muito no Caipirão, Reggae Night, Ghost Club, Avenida Robert
Oh,
Kennedy.
Reggae Night. Que incrível.
Dancei muito axé, mano.
Reggae Night eu ia pra caralho, show de rap, mano.
É. Ah, você é
Na
louco,
época
da
de
hora demais, mano.
Sabotagem.
Naquela época você já curtia muito a ponto de colar no show, não tinha idade não, irmão.
Ah, quantos anos você tem, caralho?
Eu tenho 31.
Ah, novão,
É bem.
porra. Oh,
E
a gente
você?
é velho. Eu tenho
Ixi, eu nem vou
37.
falar.
O Dani tá com
É.
53 já, eu acho. Não, mas porra, da hora, cara. A vantagem de dançar na época aí, ser lagartixa, gostar de axé, é que pegava a mina pra caralho, né, mano?
Aí as minas desenrola no requebrado do quebrada. Tá ligado, ladrão?
É isso
As
mesmo.
minas vê o
É
cara
isso mesmo.
dançando do mesmo tempo. Quando você vê uma mina jogando pra cima, você fica com vontade de estarrar. É a mesma coisa, a mina vê dançando, ela fica com vontade de sentar. Todo mundo. É isso,
É
velho.
isso mesmo.
A
Então,
sexualidade. Eu
é
falo um
isso
bagulho
mesmo.
pra você, mano. Eu sou de quebrada de. Oh, eu tenho que parar de falar essa frase, porque as pessoas ficam me enchendo o saco. As pessoas sempre comentam os bagulhos assim, ó. Ninguém, absolutamente ninguém, Thiago Ventura, eu sou de quebrada. Os caras querem.
Mas é isso
Parece
mesmo.
que os caras estão querendo calar nós, tá ligado? Os caras querem que eu pare de falar o bagulho.
É.
É, e aí pelo fato de, sempre vou falar isso, pelo fato de ser de quebrada, moleque, você tinha que ter um diferencial, porque todo mundo tinha as mesmas coisas. Então a dança me ajudou muito, você tá maluco. Aí depois do axé eu comecei a dançar forró pé de serra. Comecei a ir no canto da Ema, comecei a ir no Remeleixo. Remeleixo Brasil, incrível aquele lugar. E aí percebi que a dança realmente me ajudava, tá ligado? Meu pai me ensinou muita coisa sobre Michael Jackson, menos a pedofilia. Mas de resto, ele contou tudo, moleque. Mas de resto, ele contou tudo.
Porra, da hora, mano. Eu não, eu já era do rap, eu já era da problematização, tá ligado? Tipo, andava serião, o cara pegava ninguém, tipo, ah, brabo, sabotagem, rap é compromisso, não beijava ninguém, mas era... se eu pudesse voltar, eu ia aprender a dançar, se pudesse voltar no tempo, eu ia ser
mas eu acho que o rap, ele também teve essa postura interessante, e elegante, na minha opinião, tá ligado? Porque eu achava elegante passar na rua e ver os bicos todos de cara fechada, você falava, eita porra!
era isso mesmo.
Na época que o Racionais explodiu mesmo, moleque, era até um desaforo você não saber cantar as músicas, tá ligado, cuzão? Se você é de quebrada, os caras falavam, sou de quebrada, mas não gosto de rap. Foda-se, tá falando da nossa realidade, ladrão. canta o bagulho, vai, canta e repete. Nego drama...
Isso mesmo. Vai lá.
Tiago, e o que, que te levou a fazer administração, trabalhar em banco?
Mano, na humildade, você não sabe o que você faz. Você repete aquilo que tá mais fácil pra você quando você não tem rumo. Uhum. E as minhas irmãs, elas trabalhavam em escritório de contabilidade, tá ligado, cuzão? E aí, influenciado, fiz uma administração que dava pra atrapalhar qualquer lugar. E depois descobri a comédia e me fudeu, né? Porque aí eu não consegui mais parar. Mas eu gosto, eu acho que todo mundo que faz administração entende um pouco mais aquele basicão que a vida não ensina, que é, você não pode dar mole com dinheiro, tá ligado? Principalmente quando você não tem. Então, mano, eu sou um cara que, tipo, mano, eu não tenho carro, não tenho nada, mas, tá ligado? Não falta nada pra ninguém, ajudo gente pra caralho, é uma outra satisfação. Eu acho que eu acabei, depois que eu comecei a ganhar um dinheiro, eu acabei tendo outras satisfações, tá ligado? Uhum. Eu sempre quis ter uns bagulho da hora, tipo uns pano a pampa. É da hora você colar num lugar que você tá com um boot da hora, que o bico olha e fala, caralho, aí moleque, isso daí é um Jordão, cara, tá ligado? O cara fala, isso daí é um Jordão, viado. Aí você fala, é um Jordão. Aí o cara fica feliz por você. Então eu queria ter os negócios, mas não era nada muito que era muito caro, tá ligado? E aí, eu vivendo desse meu jeito, eu acabei percebendo que a administração fez um ato na minha vida, que é, eu virei um cara que realmente administra minha vida. E administrando a minha vida, eu consigo administrar a vida de outras pessoas. Então, acaba colocando todo mundo debaixo desse guarda-chuva, que eu acho maneiro, tá ligado?
É da hora você... Eu acho que, tipo, pra mim, ser rico é você não precisar se preocupar com grana, tá ligado? Você ter outras preocupações. E é isso mesmo, mano.
É exatamente isso. Eu tô comendo um bolão top aqui, eu queria falar pra vocês. As pessoas decidiram pra mim e falaram, Tiagão, o que é ser rico pra você? Eu falei, é poder comprar mais de um pastel de queijo. Moleque, eu gosto muito de pastel de queijo. E quando você pode comprar mais de uma vez aquilo que você quer comer muito, você tá muito rico, irmão.
Mano, agora a gente vai entrar aqui no assunto stand-up.
Bora.
E eu preciso fazer aqui uma confissão, que é a primeira vez que eu vi falar de você, eu falei, mano, esse maluco aí, não sei não, hein, caralho. Na real, sinceramente, assim, eu tive um preconceito, na real, porque eu já conhecia o stand-up comedy, já ia em muitos shows, já conhecia muito, assim, como rolava e tal. Uhum. E eu sempre que eu fui em show de stand-up, eu ia, sei lá, no Renaissance, nos bar, ali na Paulista e tal, e é lugar de boy, mano. Tipo, lugar, eu olhava pro lado assim, só tinha branco, só tinha casalzinho de playboy curtindo show de stand-up e tal. E aí eu vi você, tipo, todo mundo falando, cara, o maluco faz show de pra galera de quebrada mesmo. E eu falei, cara, tá fazendo show de contando os bagulho da quebrada e só pros boy? E os boy tudo rindo, se achando que manja dos bagulho, tá ligado? Uhum. Eu fiquei naquelas. E aí eu falei, mano, vou dar uma chance, vou ouvir o cara. E aí, quando eu vi seu show, eu falei, caralho, nem fudendo que esse maluco não é de quebrada, tá ligado? Ele sabe todos os esquemas, mano.
Eu escuto... de tudo que a gente aí, passa, mano, você falar esse bagulho é um dos melhores elogios. Porque a gente que estuda os gatilhos cômicos pra poder fazer um set de comédia, a gente quer que as pessoas tenham essa identificação de falar, caralho, a comédia desse cara é verdadeira. É isso, meu irmão. Eu tento ser verdadeiro porque eu não fui por muito tempo, tá ligado, Mussum? Uhum. Vou te falar uma fita real. Quando eu comecei no stand-up, Dani, eu... Mano, Ah, eu vou dizer o beabá mesmo do bagulho. Eu não me sentia aceito, porque não era eu que tava lá, tá ligado? Era um cara que eu projetei para ser aceito no meio dos boys.
Sim.
Só que eu não tinha maturidade para entender isso. Então, ao invés de eu bater meu pé e falar assim, não, eu tenho que ser eu mesmo, eu resolvi me adaptar como qualquer outra pessoa de quebrada que se sente mal para um caralho nos ambientes que você não tenha
Sim.
um hábito de colar, tá ligado, cuzão? Então, tipo, eu colava nos picos, tipo, Renaissance, e eu falava, caralho, não tenho nem roupa pra estar aqui, tio. Tá ligado?
É,
E
então.
aí, o que que eu fiz? Fui pra Argentina, juntei o um dinheiro, comprei a passagem de R$ 160. Trabalhava na época, dava minha ripa já, trampava no banco, lá no Pirajussara. Passei na prova, estourei. Nossa, falei pra minha mãe. Falei, mãe, passei na prova. Ela falou, é nada. Fez logo o macarrão, esse caralho. Foi da hora. Aí eu peguei, juntei um dinheiro, certo? Juntei R$ 800, mais R$ 300, que era para passar os 3 dias que a gente ia ficar, e os 160. Porra, que demorou pra caralho pra juntar esse dinheiro. Mas como eu fiz administração, eu junto tudo e pago o bagulho à vista, ladrão. Aí eu peguei e comprei o bagulho. Por que que eu levei 800 conto? Porque eu comprei 8 Lacoste lá na Argentina, porque é muito barato.
Caralho,
É,
é?
aí pode ver meus primeiros vídeos, por favor, mano, vê meus primeiros vídeos. Eu tô sem bombeta e de Lacoste. Ai, que preguiça dessa época, mano. Mas foi essencial, tá ligado? Eu falo que eu tenho preguiça para não falar que eu tenho vergonha, porque na real eu não sinto vergonha. Eu só sinto preguiça porque se eu tivesse alguém falando pra mim, Tiagão, pra fazer comédia stand-up de verdade, você precisa ser você. As pessoas têm que conhecer o seu eu, tá ligado? E aquele não era meu eu, aquele era só um cara disfarçado pra ter aceitação. A primeira vez que eu fiz um texto falando sobre a minha infância e teve identificação das pessoas, eu descobri que tinha quebrada na plateia também. Eu nunca imaginei, tá ligado? Eu não achava que a galera ia dar acesso pra galera que é da minha quebrada. E agora eu loto o teatro tem 4 anos levando a galera de quebrada
Olha
100%
que
das
legal.
vezes. E isso me enche de orgulho.
Isso é da hora pra caralho.
Ô, Thiago, e essas histórias que você conta, a maioria são reais mesmo? Você cria ou você pega de amigo seu?
Todas as vezes que eu cito alguém é real. Ah, tipo como, por exemplo, a piada do Tigas. Meu irmão, a piada do Tigas aconteceu 100%. 100%, meu irmão, 100%. Foi um dos dias mais engraçados da minha vida. Obviamente que para contar, como eu sou storytelling, tá ligado? Então, eu vou contar a minha versão, eu vou usar os gatilhos cômicos para que essa história seja uma história 3, 4, 5 vezes mais engraçado. Então, tem muito exagero, tem muita distorção, mas a história aconteceu real,
Aconteceu
realmente.
real. É que eu
Então,
não
os
sou
moleques
invento
não.
umas histórias, viu? Por isso que eu perguntei.
É.
Não, também não é assim. Eu tenho minhas histórias.
Quando você não inventa, quando você conta o que é seu, ninguém consegue copiar sua piada porque é sua, entende? E a partir do momento que aquilo é tão pessoal, mas tão pessoal, a ponto que ninguém consegue calhar com a sua ideia, as pessoas conseguem enxergar o seu eu. As pessoas me enxergam no palco, tá ligado, quebrado? Por isso que eu consigo conversar com todo mundo ao mesmo tempo, seja ele boy ou não.
É muito estranho isso, porque a gente que é de quebrada, a gente tem muita história foda, muita coisa engraçada que a gente conta, e quando a gente conta pra quem não é de quebrada, a maioria das vezes a pessoa se espanta, assim, caralho.
É, tem uma piada. Pode falar, moço.
Tipo, tem uma história que eu conto do dia que eu tava voltando do trampo no busão, e aí um vizinho meu entrou pra assaltar o busão, tá ligado? E aí ele
Caralho.
levou meu celular e depois eu tive que buscar meu celular no outro dia na casa do filho da puta.
Nossa.
Olha as ideias.
Só que aí, tipo, eu conto isso porque foi mais engraçado mesmo. E aí eu conto pros caras, pra galera que não é de quebrada assim, e o pessoal fica, caralho,
É.
que assustador. Mas a gente dá risada pra caralho desses bagulho.
Eu tenho uma piada que eu gosto muito, mas é uma piada que choca as pessoas que eu falo que é uma verdade, tá ligado? É uma piada que eu falo. Eu gosto muito dela porque ela tem um quesinho de puta, quem é de lá vai ter uma identificação muito boa, que é aos 14 anos de idade eu vi um amigo meu tomando um soco na cara e 7 tiros no peito. Ele morreu na frente de todo mundo. Isso é verdade. Um soco na cara e 7 tiros no peito e a minha pergunta é, gente, precisava do soco?
Nossa. Né, cara?
Meu irmão, você vai dar 7 tiros no cara. Você vai dar o soco pra se amostrar pros seus amigos, irmão. Essa piada é muito boa, porque ela é o meu eu interior gritando: caralho, mano, eu vi um amigo meu morrendo aos 14, 3 casas pro lado da minha casa. Como é que eu faço rir com isso? Assim, ó, bau. Então não chora da sua vida, irmão. A minha vida é tão ruim quanto a sua.
Tem umas histórias também foda. Quando eu era moleque, vivia na rua e aqui perto de casa tem um terreno baldio que a gente jogava futebol. E aí eu vivia sujo de barro, né? Um dia minha mãe falou assim: vai na casa da fulana ali embaixo buscar uns panos que eu vou costurar e tal. Minha mãe era costureira. E aí eu peguei, saí do futebol, fui lá na casa da mina, toquei a campainha. Aí ela, tipo, olhou assim pela janela. Aí ela: ah, tá, peraí. Aí ela foi. Pegou, saiu com a sacolinha, me deu, voltei para casa. Quando eu entreguei para minha mãe, que eu virei as costas, ela falou assim: ô Leandro, que porra é essa aqui? E aí ela tirou um pão com manteiga da sacola.
Oh, meu Deus.
Porque a mina achou que eu era mendigo, tá ligado?
Oh, meu
Aqueles que
Deus.
passaram.
Ai, mas então, essa história. Muita gente ri, mas eu fico com
Oh,
dó
meu
também,
Deus.
não é?
Mas foi engraçado pra caralho, porque eu falei: caralho. E aí minha mãe pegou o pão. E me levou junto, me pegou pela mão e me levou na casa da mulher para explicar que eu não era mendigo. E eu puto querendo comer o pão, tá ligado? Eu falei: caralho, mó fome, pãozão com manteiga. Falei: caralho. Aí minha mãe deu e
O
deu uma bronca ainda.
moço com a fome do caralho falou: não tem como pegar um pingado, não?
Mas é. Então, e é uns bagulho que pra sociedade é trágico, mas pra gente é engraçado pra caralho, mano.
E a gente fica aqui ouvindo e triste. E
Mas
rindo ao
eu.
mesmo tempo.
Sabe que é muito doido uma coisa que eu queria contar? As pessoas tinham que experimentar, conhecer um pouco mais a cidade, tá ligado?
Sim.
Por muito tempo da minha vida, mano, eu achei que toda cidade, que todo planeta se baseava apenas na minha quebrada, tá ligado? Eu achava que Taboão da Serra era um bagulho e minha quebrada era o meu limite. Então, eu colava na minha quebrada, colava ali no Parque P, ali no Inocop, no Esmeralda, Pum, na quebrada dos meus amigos. E eu não achava que existia um mundo realmente para nós da ponte para lá, tá ligado? Da ponte para cá eu entendo muito bem, da ponte para lá eu nunca achei que a gente ia ser aceito. E pela comédia eu consegui conhecer aquele lugar e trazer informação. Que, por exemplo, os moleques falam assim: por que que tu fez aquilo de mudar o estilo e a porra toda? Eu falei: pô, mano, porque de maneira inconsciente eu tava tentando ser aceito. É, mas aí tem muita gente que falou, tá ligado, moço? Ah, mano, você nunca foi esse maluco de quebrada aí, não? Aí eu falei: então por que que eu falo assim, viado? Explica aí, mano. Então por que que eu tenho essas histórias aqui? O que que é ser de quebrada pra você? É, eu consegui realmente vencer daquela outra forma? É uma treta, irmão. Eu preciso me sentir seguro, tá ligado? E aí eu mostro minhas fotos de antigamente, é eu vestido desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Boné e blusa de moletom com capuz.
É assim que tem que ser mesmo.
Então, mano, naquela época, quando você acaba mudando muito, que nem eu tive que mudar drasticamente para tentar ser aceito e depois voltar a ser o que eu era. Você acaba pensando um pouco mais, tá ligado?
Sim, é isso mesmo.
É isso mesmo.
É uma treta, mano, é uma treta. As pessoas, que nem compreendem esse bagulho do pão aí que você falou, as pessoas julgam mesmo, mano. Teve um dia que eu fiz o um show, aí eu desci, o cara falou assim: pô, achei engraçado você falando que você era do Taboão e tal. Você é de onde?
Ah!
Caralho.
Falei: sou do Taboão, irmão. Aí ele falou: pô, achei engraçado. Não acreditou, não.
Caralho. Mas é eu acho que até no humor mesmo, a galera não bota muita fé no que o texto no texto da pessoa e tal. E é muito legal isso que você faz, porque você conta, é que nem você falou, quando você conta uma parada que você viveu, ninguém
Não
copia,
tem como, mano.
ninguém.
Não tem como.
É, cara, porque é vivência sua, são suas
É,
experiências.
eu acho que as pessoas elas têm que procurar ser o mais original possível, tá ligado? E só tem como você ser original para um caralho, na minha opinião, né? É você contando coisas de você. Fale do que eu não vejo, entendeu? Por favor, me conte quem você é. Me conte o porquê que você vê a vida assim, por que que eu me identifico tanto com você, entende? Eu aprendi isso quando eu comecei a fazer o show solo, Isso É Tudo Que Eu Tenho. Eu falei, mano, eu preciso contar a minha verdade. Isso aqui é um especial, não pode ser só uma palavra, tá ligado? E desde então minha comédia tem evoluído para isso.
Deixa eu fazer até um parênteses aqui. A primeira vez também que eu vi num show de stand-up alguém falando sério, tá ligado? Nesse seu especial. Eu achei muito foda. Você dá umas orelhadas também, que é do caralho. E isso comove demais, tá ligado? É um bagulho que. Quem é de que. Você é foda. Eu não sei como. Não sei como explicar isso, mas, tipo, é tudo que você faz acerta em cheio quem é de quebrado. Então é um bagulho que é sensacional. Desde as piadas até a hora que você fala sério, que você explica o porquê, como você chegou, como todo mundo pode chegar e fazer umas paradas assim, é sensacional. Você tá de parabéns, mano.
Pô, muito obrigado, irmão. É muito gentil da sua parte poder fazer esse elogio de verdade, assim, na minha presença ainda, tá ligado, mano? Porque eu acho que as pessoas, elas não se curvam mais. Elas têm vergonha de se curvar. Eu me curvo para as pessoas que eu sou fã, eu reverencio. Eu divulgo muita gente no meu Instagram, muita, 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 muita. Mais das que são de quebrada, mais das que são de quebrada. Mas eu divulgo as pessoas que merecem. Eu
Que é
gosto de
fato,
ver as pessoas que têm
sim.
talento. Então,
Assim.
quando você me elogia, eu queria só que você soubesse o quão generoso é. Eu só queria que as pessoas não desistissem e tentassem um pouco mais. Mano, vai atrás do bagulho, por mais clichê que pareça. Inicie. Eu iniciei, mano. Pedalei pra caralho, passei uns perrengues que vocês não estão ligados. E agora eu tô como? Comendo logo um bolão de cenoura com chocolate.
Que delícia, queria estar,
Eu
viu?
sou mesmo.
Tá Agora
ligado?
amanhã eu vou ter que sair atrás do bolo.
É.
Vai ser foda.
Eu fico muito feliz com os elogios, cara, porque eu só queria fazer minhas piadas, tá ligado, irmão?
Mas é isso mesmo, mano. Tem tanta. Eu acho que assim, se você falou esse bagulho é real, que a galera, o povo hoje em dia fica meio naquelas de tipo, ah, mano, vou ficar elogiando o cara e tal, o cara vai achar que eu sou fã. Mano, tem que
Tem que
achar
achar,
mesmo, sabe?
lógico.
Se ainda mais se alguém que veio da onde a gente veio, mano. A gente tem que. O quanto mais a gente conseguir enaltecer a galera que veio da onde a gente veio, melhor. Porque aí mais pessoas vão se inspirar e mais pessoas vão querer chegar lá, tá
É, e
ligado?
outra coisa, se você venceu, mano, exponha. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. É isso que tem que ser. Tem que ser exemplo, tá ligado, parça? Então, todas as vezes que acontece o bagulho pra mim, eu comemoro mesmo. Comemoro pra caralho. Esses dias a Xuxa me mandou uma mensagem, eu corri 300 metros, irmão. Tá
Da hora, da hora.
ligado? Os caras ficam fingindo que o bagulho é normal. Normal é o caralho. O dia que o Neymar me mandou. Ô maluco, você tem noção que eu fiz uma piada que o bagulho virou uma comemoração que foi parar no FIFA?
Tem
No
noção?
FIFA? Caralho,
Se você
eu não sabia,
segura o R2 e coloca duas alavancas direita para baixo, ele faz pose de quebrada no FIFA.
mano. Caralho.
Que honra, hein? Já
O
pensou?
nome
Que
é
da hora, mano.
Neighborhood Pose.
Que foda.
Foda. É, mano, muito doido.
Ai,
Então,
cara. É muito
quando
bom.
você me elogia, mano, eu fico muito feliz. Por que que eu tento falar um pouco sério no bagulho? Porque eu quero que as pessoas percebam que é uma comédia de verdade, tá ligado? É uma comédia que ela nasceu crua e eu tô entregando ela pronta. Você falou sobre a identificação da grade quebrada? Mano, eu vou lançar um show mês que vem chamado Poucas,
Da hora.
de Poucas Ideias. Que o bagulho vai ser. Vou lançar mais um especial. Esse ano sai mais um. Mano, vai ser 1 hora e pouca de show, 1 hora e 20 de show. Vai ser. Ai, Mussum. Ai, olha, vou te falar um negócio, viu, Dani? Tô muito feliz.
Da hora. Oh, e é legal porque a gente tem um quadro aqui no
É.
Bebida. No Bebida. A gente tem um quadro aqui no Quebrada Pod que é
Poucas
Poucas Ideias.
ideias.
Mas a gente vai chegar
É,
lá
sério,
ainda.
que
Vai lá,
maneiro.
Dani.
Daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Tiago, e como que você lida com esse negócio assim de. Eu imagino assim, que você ser humorista, as pessoas devem te cobrar que você tem que estar sempre bem. Rola isso? Você tem que fazer terapia, alguma coisa assim, ou não
Mano,
atrapalha?
eu faço terapia porque eu tenho que entender a voz que grita na minha cabeça, tá ligado? Com 14 anos de idade, eu comecei a escutar as frases que eu falava. Porque
Caralho.
geralmente a gente fala as frases.
É.
Eu escuto E agora eu falo. E eu aprendi isso com 14 anos. Cara, com 14 anos eu acordei, o moleque falou um negócio e veio uma frase na minha cabeça muito insuportável. Eu falei, não é possível que eu ia soltar essa frase. E aí eu comecei a perceber que eu tenho uma primeira voz que é de impulso, que age com violência, tá ligado? Tipo, mano, eu vi o vídeo do polícia lá... Puta, mano, não gosto nem de ficar falando, tá ligado? Vocês estão ligados no vídeo que eu tô falando. Meu irmão, a primeira voz me fez meu corpo tremer de um jeito, e aí a segunda voz faz eu tentar ter um pouco de lucidez, tá ligado? Mas eu entendo que se você agir por impulso é uma merda, então eu faço terapia pra tentar corrigir uns bagulho da minha infância, tipo, porra, toda vez que eu tava com vontade de chorar, eu tomava um tapa na cara do meu pai, então eu não choro, tá ligado, parceiro? É muito difícil. E aí a terapia tenta trabalhar um pouco mais isso. E aí eu acho que todo mundo que tem condições de pagar pra fazer uma terapia, mano, ou, tipo, conseguir uma assistente social aí, ou, tipo, sei lá, alguém que tá estudando, desabafa, viado. E chora, não tenha vergonha de chorar. Sabe quando você tá bêbado e você vomita que você fica melhor? Trate o choro como um vômito emocional.
Alivia, é isso mesmo.
Bom, é só vomitar.
E teve algum show que você tava bem mal e você teve que encarar o Thiago e falar, tenho que estar bem?
Ah, eu acho que no dia que a minha avó morreu foi um dia complicado de fazer o show. Ela morreu e aí tá todo mundo no hospital e chegou a hora do show, meu irmão.
Nossa.
É, o bagulho foi osso. Eu lembro que eu chorei pra caralho, meu irmão. Foi foda. É, o dia que o Márcio Ribeiro, o comediante, também faleceu, foi bem esquisito. É bem esquisito, cara. Aí, as pessoas elas cobram que estejamos bem o tempo todo. Mas eu gosto que elas cobrem. Porque quando elas cobram que a gente tá bem, ela se espelhando em alguém que tá bem. E isso é positivo.
Pra te deixar bem, né? Pra ficar bem também, né?
E você tem uma liberdade no seu show, no seu texto, que você pode até, tipo, você não tá bem, você dá uma ideia, você fala assim, ah, pô, hoje não tô.
Não,
Legal,
eu sou
você não precisa.
sincero. Sou sincero,
É,
que
então,
nem
acho que
eu vou
é.
chegar pra você e falar, porra, galera, o bagulho é o seguinte, tomei umas quatro catuabas, eu tô muito doido, vim fazer o show, eu sou sincero. Mas ao mesmo tempo eu chego pra galera e falo, mano, eu tô muito triste hoje, eu queria fazer umas perguntas pra vocês. E aí eu começo a trocar uma ideia com a plateia, já aconteceu muito isso. De eu começar o meu show processo de teste e falar, gente, o que vocês acharam dessas piadas? E começaram a conversar com as pessoas sob o ponto de vista de quem tá assistindo. Cara, tem que ter o contato com a galera, mano. É foda.
É foda.
Mano, agora que você tá circulando em lugares diferentes, provavelmente você se relaciona agora com muito boy, gente de classe alta,
Não.
classe A, B e tal. O que você faz pra manter suas origens? Você ainda volta pra quebrada pra trocar ideia com os malucos, com seus amigos e tal? Como é que faz essa parada aí?
Aí, cuzão. Vou te falar um bagulho na humildade mesmo, na humildade mesmo, na humildade mesmo. Ser exemplo de vitória é você não tirar de jeito nenhum as suas raízes. E quando você precisa sair de casa, você leva a raiz com você. Os moleque cola comigo e foda-se, entendeu? Eu
É
ando
isso
eu,
mesmo.
Tiaguinho Mil Grau, Felipinho Gil Canalha. Pronto.
Já era.
É isso, é esse jeito que eu não perco, tá ligado? O Thiago Cocô vai na minha casa direto, eu vou na casa da minha mãe, converso com os moleques. Poucas ideias, meu irmão. Se você sabe de onde você veio, você vai entender sempre aonde você vai. E você pode colar com boy a sua vida toda. Os seus princípios foram estabelecidos em outros lugares.
É isso aí.
Perfeito.
Perfeito mesmo.
Cara, 10 de 10, mano. Você é louco. Agora vamos para a segunda parte do nosso podcast, que são que é o quadro dos quadros. É isso mesmo. O quadro dos quadros é um quadro que tem quadros. Tem vários quadros. Não consigo explicar essa porra nunca. O primeiro quadro é o quadro melhor de três. Roda a vinheta aí, Dani.
Melhor de três.
Eu amo essa vinheta.
Eu faço isso só pra dar risada,
Eu amo.
No quadro Melhor de Três, a gente vai dar aqui uns temas e você diz pra gente os três melhores na sua opinião,
Vai.
tá bom? O que você gosta mais. Em primeiro lugar, são três séries. Quais são as três melhores séries que você tem assistido, que você gosta?
Que eu tenho assistido, que eu tô tipo assim, pra
É.
terminar ou.
que você, que tipo, chama a sua atenção, que você gostou ou tá gostando de assistir?
Moleque, Breaking Bad foi uma porrada no meu coração que eu não consegui superar. Eu falei pra todo mundo da minha casa, não quero ver ninguém vendendo metanfetamina, vocês estão ouvindo? Caralho, Breaking Bad é muito foda, meu irmão. Eu indico pra todo mundo, que nem os moleques da minha rua falar, Breaking Bad.
Breaking Bad.
O Juju da minha rua. Breaking Bad. Ó, Breaking Bad eu gosto muito. Make a Murdery. Tá na segunda temporada, moleque, é uma doideira. Você já viu, Mussum?
Já, foda, foda.
Aí,
foda.
O bagulho te deixa doido.
Assisti a primeira.
O bagulho te deixa doido mesmo. Deixa eu ver, eu gosto de The Midnight Gospel.
Essa eu não assisti ainda não.
The Midnight Gospel é um podcast de um maluco lá da gringa, que ele faz reflexões muito maneiras sobre a vida. E o desenho retrata de uma maneira bem maluca, tá ligado? Meio até psicodélica, assim, o podcast. Ou seja, são dois personagens, geralmente, um entrevistando e o outro sendo entrevistado, e eles estão caminhando pelo universo através de um simulador, e é várias brisas. Tem uma hora que o desenho, é um desenho, né? Que o desenho tá entrevistando a morte, e eles estão fazendo perguntas capciosíssimas, então vale muito a pena assistir, porque é bem interessante. Outra série. Ih, já acabou?
Não, manda lá.
Porra, tem Black Mirror, todo mundo já assistiu. Uhum. Sex Education, muito maneiro pra você que é adolescente ou não, assista o bagulho. Deixa eu ver mais. Dark é muito maneiro Dark também. Foi. Dark é muito maneiro. Vai dar. Leva um Dorflex, porque dá um pouquinho de dor de cabeça.
Mano, Dark, eu tive um problema na primeira temporada. Porque os caras é todo mundo igual, mano. É muito branco junto.
É muito.
Caralho, quem que é não esse, cara? Parece um mais velho, outro mais novo.
E os caras colocam... Nossa, é uma doideira. Essa é uma doideira.
Essa é foda, essa é foda.
Vai e lá, três dele. Músicas?
Cara, Orra... Caralho. Orra Intro, que são duas do Emicida, né? Orra Intro, do pra quem já mordeu o cachorro por comida até que eu cheguei longe. Orra Intro. Eu vou falar mais uma dele, não vai ter jeito.
Não vai ter jeito.
Sou muito fã da Emicida, cara. Muito fã.
Emicida é foda, cara.
Mas eu vou citar uma música dele, que é uma música que eu não sei se todo mundo conhece, tá ligado? É uma música que ele fez pra um filme chamado Menino e o Mundo. Não sei se você já assistiu esse filme.
Pelo nome, eu não...
Esse filme foi produzido por uma brother minha, chamada Fernanda Carvalho, uma brother que trampa hoje, porra, nessa maior de streaming aí, que eu não gosto de ficar falando nome, porque eu não sei se pode falar dos outros. Mas ela trampa e ela é muito competente, é uma pessoa que eu admiro muito, e ela foi atrás, junto desse cara aqui, eu não me lembro agora, que fez... O desenho, tá ligado? Do filme, que todo filme é um filme mudo. É um desenho mudo. É. Lindo, moleque! É maravilhoso. E aí ele foi indicado a Oscar de melhor animação.
Porra!
E aí o Emicida viu a música, passou o orçamento. Tipo, eu não vou falar de valores, mas vamos supor, se o orçamento fosse R$100, o Emicida, vamos supor, pediu 100 conto pra fazer a música. A menina falou, eu tenho 6,50.
Caralho.
Aí o Emicida falou, cara, não dá pra fechar. Aí a menina falou, posso te contar a história do projeto? Foi fazer a reunião. O Emicida soube da história do projeto, do que o Menino e o Mundo significava, e ele fez por 6,50. Esse moleque é brabo, tá ligado?
Ele é brabo.
Então, se fosse pra eu citar uma terceira música, pelo fato de eu ter conhecido essa garota no Comedy Central, que é um canal de comédia, e ter interligado a minha amizade com a dela na notícia de ela ter trampado com um cara que eu tenho tanto apreço, me faz colocar essa terceira música lá, O Menino e o Mundo, desse filme. Muito foda.
Show de bola. Três filmes agora.
Olha, cara, eu gosto muito da... Cara, como é que é o nome desse filme que tava no cinema, que é de plano sequência? 1917 é um baita de um filme. Amnésia é um baita de um filme. Um Contratempo na Netflix é muito maneiro.
Um Contratempo? Deixa eu procurar aqui, que eu não lembro agora do
Pode
nome.
Pode procurar.
Esse nome
um
é muito fácil de...
É, Um Contratempo. É, Predestinado é um filme que acaba com a tua cabeça. Intocáveis também, do francês, eu gosto demais. Relatos Selvagens, que é um filme argentino, eu gosto muito também. É, Nós, que é o Us, do Spike Lee. Ixi. Moleque, Jordan esse... Peele. É do Spike Lee, não é?
É do Jordan Peele, é. Eu acho que não sei, acho que não é Spike Lee não, não sei.
Tem que ver, eu acho que é do Spike Lee.
Não, eu sei que o Jordan Peele, eu não sei se é Jordan Peele e Spike Lee, mas eu acho que é só do Jordan Peele.
Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um filme muito foda.
Sensacional.
É Aranha Multiverso, do Spike Lee. É o desenho do Homem-Aranha.
Você tá querendo botar o Spike Lee em todo não, lugar. É por... Não é não, mano.
Peraí.
O Aranha-Verso lá.
Peraí, deixa eu te falar um negócio. Eu estou devidamente chapado, então eu acho que estou confundindo os nomes. De qual que é o filme que o eu Aranha, falei primeiro? Do, no, do, do Nós.
É, Nós. Nós é do Jordan Peele.
Jordan Peele.
O Aranha Verso.
O Aranha Verso é de quem?
Não sei, eu tenho que olhar aqui.
Então você não sabe, você não me questiona, eu sou arrombado.
Mas não é do Spike Lee, caralho. O Spike Lee é aquele infiltrado na clã.
Não, é esse desenho do Spike Lee. Eu vou procurar aqui, peraí.
Ah, eu tô te falando.
Vai lá ver.
Eu tô procurando aqui.
Procura.
Aranha Verso, diretor, né, que você quer, deixa eu ver. É animação, não é do Spike Lee, velho. Será que é?
Se fosse, tá lascado, né?
Aqui, ó. Peter Ramsey, Rodney Hoffman e Bob Persichet. Três brancos. Não, dois brancos e um preto.
Não, com toda certeza tem alguma coisa que tá errada.
Mano, não é. Tá, o pessoal vai responder isso. Não,
é
não.
Multi... Não. É Aranha o quê?
Aranha Verso.
Não é possível.
É sério, caralho.
Não, não é possível. Não é possível, cara.
Tô te falando. Mano, Spike Lee, ele fez o Infiltrado na Clã e tem um filme na Netflix agora, mas não tem desse.
Caralho, não é possível, cara. Eu tinha plena certeza. Bom, peço desculpas pela falta de informação, mas eu jurava que era Spike Lee. Já falei pra umas quatro pessoas.
Nada.
Você tá espalhando, ó, aí pra galera, né?
Três inspirações na comédia.
Três o quê?
Inspirações na comédia.
Caralho, eu entendi você falando três respirações. Eu ia falar, mano, lento, rápido e ofegante.
Male também.
Ai, caralho.
A gente pode falar lá da gringa?
Pode.
Essa é de todo mundo.
Acima de todos e tudo, Richard Pryor. Segundo, eu acho que tá tão alto quanto Dave Chappelle, com toda certeza. Agora o terceiro vai ser foda. Porque o terceiro, cara, o terceiro você tem Jim Jeffries, Bill Burr, Chris Rock, você tem Cedric the Entertainment, você tem Doug Stanhope. Meu Deus do céu.
Bom, deixa isso todos. É. Então. A gente consegue fazer um esqueminha pra você e aceitar eles.
Uhum.
Agora, três humoristas brasileiros atuais que você curte.
Rodrigo Marques, Afonso Padilha. O terceiro é sempre foda, né? E o Fábio Rabin.
O terceiro é a hora que você fecha.
Fábio Rabin me faz rir demais, moleque. Eita porra! Eu já falei isso pra ele, eu vou falar que... O Rabin tá chato pra caralho com esse bagulho de política. Puta que pariu. Ô, mano, eu gostava quando ele falava de cortina, tá ligado, viado?
De cortina.
Mas eu sei que é uma fase da vida dele que é importante e eu respeito muito e continuo seguindo mesmo assim. Mas as pessoas que eu gosto de assistir, que são interessantes e eu dou risada, Afonso... Primeiro lugar, Rodrigo Marques, que pra mim, na atualidade, é o melhor comediante brasileiro, sem sombra de dúvida. Rodrigo Marques, Afonso Padilha e Fábio Rabin.
E três humoristas mulheres.
Então, mas é que eu não encaixo humorista mulher e humorista homem. Humorista é humorista. A comédia tá cagando.
Entendi.
A comédia tá cagando se você é homem, mulher, branco ou preto. Humorista é humorista.
É isso aí. Bela lição essa, tá vendo?
Três brincadeiras de infância que você curtia. Três.
Meu irmão. Esconde-esconde é um bagulho que você tem que ter disciplina e estratégia. Você não pode dar mole, viado. Não pode dar mole. Respiração controlada. Eu gostava muito de três dentro, três fora.
Boa.
E pra não falar futebol, que eu já falei, já eu vou colocar jogar taco.
Taco era bom, mano.
É, porque eu era melhor...
O que você brincava? Fala.
Eu era melhor no taco do que na bolinha de gude.
Bolinha de Gude é foda. Bolinha de Gude, eu peguei o final da época de Bolinha de Gude.
Assim. É louco.
Bolinha de Gude, eu rodava muito peão. Ah, peão era da hora.
Também.
Eu jogava bolinha de Gude com meu pai.
Eu gostava de Tazo também.
Tazo também. Tazo já era grande, já.
É.
Três gírias preferidas?
Será que eu posso falar caralho, cuzão? E vai dar duas, né?
Não, é que você fala caralho, cuzão, então já virou uma. Caralho,
cuzão. Caralho,
cuzão.
A gíria que eu gosto pra caralho... É que eu inventei uma gíria, né?
Aí é legal.
Ah, eu inventei uma que é... Quando eu tô emocionado, eu falo... Ei, ladrão, na humildade, hoje eu tô lacrimejável.
Gostei. Lacrimejável.
Boa, vou usar.
Lacrimejável é uma gíria que eu inventei pra quando você tá emocionado, você que é de quebrado, você não fala que você tá lacrimejável. É. Você fala, aí, ladrão, na humildade, tive uma festa surpresa, fiquei como? Lacrimejável, tá ligado? Eu gosto de cipar também, poucas é a que eu mais uso, poucas.
É.
Poucas.
Que é o nome do meu show novo.
E por falar nisso, a gente já vai entrar no quadro Poucas Ideias. Caralho, essa foi
Essa foi foda.
Roda a vinheta.
Poucas Ideias.
Vamos lá, aqui que a gente vai fazer? A gente vai fazer perguntas rápidas e você fala aí o que você quiser.
Calma aí, deixa eu mastigar meu pastel.
Caralho, você tá comendo pra porra, hein, mano?
Não, não, eu sou maconheiro, eu tenho a larica da porra.
Pastel de queijo?
É de queijo.
Time?
Palmeiras.
Fala, a gente só escolhe os caras...
Ei, maluco, fica na sua, maluco. Sai fora, ladrão.
É Corinthians, cara.
Sai fora.
Palmeiras.
É, maluco veio pagar de Corinthians.
Lascar, oxe. Ó, comida.
Pizza.
Família.
Tudo.
Um show inesquecível.
O dia que eu fui fazer um show lá em Campinas, num shopping de graça, eu anunciei. E deu 10 mil pessoas, não entendi nada, meu irmão.
Porra.
10 mil pessoas foi ver o bagulho. Eu falei, caralho, se eu tivesse cobrado R$2, eu tava estourado. Foi muito doido, foi a quebrada toda. Teve 4 tretas.
Caralho. Tipo show do Racionais. Eu ia em show do Racionais, todo dia morria um.
Meu Deus do céu.
Era um bagulho muito louco.
Sonho.
Continuar vivendo e mantendo a qualidade dos meus shows.
Uma realização.
Continuar vivendo e mantendo a qualidade do meu show.
Um ídolo que virou amigo.
Emicida.
E uma coisa que ninguém imagina que você gosta.
E uma coisa que ninguém imagina que eu gosto? Deixa eu pensar um pouquinho. Uma coisa que ninguém imagina que eu gosto. Cara, eu gosto muito. Ave Maria. Eu gosto muito de Royal Family. Caralho! Eu gosto. Você sabe o que é Royal Family?
É a série?
Não!
Não, caralho, que porra!
Royal Family é um grupo de dança de 50 mina, moleque. As mina bota pra fuder na dança, caralho!
Ai, caralho.
Como assim você não conhece?
Eu acabei de ver.
Sabe a música?
Já vi uns vídeos.
Sabe aquela música do... Oh, 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 sorry.
Eu só saquei pelo sorry, mas sei.
Sabe essa? Sei. Que tem no clipe oficial do Justin Bieber, tem umas minas dançando?
Sim.
Aquelas minas... A mina, caralho, como é que é o nome dela? Tem a mina que é a Paris, que ela é a líder do bagulho, tá ligado? Uma preta estilosa.
Sabe tudo,
uma
mesmo.
Preta estilosona, careca assim, tá ligado, moleque? Ela tem mó cara de braba, eu sou doido pra pegar ela. Se ela vacilar, você tá doido. Aí, nossa, a mina, mó postura de braba, ladrão, eu acho da hora. Aí ela lidera, tá ligado? Ela é a coreógrafa. E aí, tio, o bagulho vence vários campeonatos, eu sou vidrado nas minas. E aí também tem, eu gosto muito de ficar vendo vídeo aula de dança afro, axé, tá ligado? Tipo, dança afro. Uhum. Eu gosto muito, cara, eu fico dançando no meu quarto escondido dos moleques.
Da hora. Eu acho que eu já vi um vídeo dessa Royal Family, das minas dançando um funk, se pá.
É, elas terminam assim, ó, vou fazer pra aqui.
É a
coroa. A coroa das minas, ladrão.
É isso mesmo, caralho. Bom, agora vamos pro nosso último quadro. O papo tá bom, mas a gente precisa encerrar. E é o quadro É Truta ou Não É? Roda a vinheta.
É truta ou não é?
Você percebeu que a vinheta é tudo igual, né? Ela só,
eu não sei mudar.
Só muda as palavras. Esse quadro nada mais é do que é o pra quem você tira o chapéu.
Uhum.
A gente vai dar os nomes aqui e aí você diz se é truta ou não é.
Firmeza.
Firmeza?
Rafinha Bastos.
Não, cara, o Rafinha, eu acho que agora ele deixou de ser meu amigo porque ele mudou o nome dele de Rafinha Bastos pra Rafi Bastos. Eu não tenho coragem de ser amigo de um cara que chama Rafi Bastos. Ah, mas é que me chamam na gringa de Rafi Bastos. Ah, te fuder, Rafinha, caralho. Porra, meu parceiro. Oh, se toca, maluco. Vou mandar um áudio pra ele, vou mandar um áudio pra ele.
Vai. Whindersson Nunes.
O Whindersson Nunes é um cara muito legal comigo, gente boa pra caralho, e a gente se vê muito menos do que a gente deveria, mas ele é parceiro.
Maísa.
A Maísa, ela não é minha truta, mas eu sou muito fã dela, né, mano? Caralho, você é louco, eu queria ser amigo pessoal dela.
Também
tá maluco?
Fofinha, né?
Eu adoro a Maísa, eu acompanho a Maísa desde que ela mexeu na peruca do Silvio Santos. Aquele dia, meu irmão,
aquele dia ela...
desde aquele dia que ela fez aquilo, eu falei, eu amo essa pequenininha.
Bicho é foda. Talarico na quebrada.
Poucas ideias.
Donald Trump.
Poucas ideias.
Emicida.
Ixi, esse é o brabo. É o poeta da nossa geração. Quer queira, quer não. Tem que se render e se curvar o moleque. Ele é brabo demais. Tem que respeitar. Ele é foda. Mano, eu tenho uma raiva das pessoas que falam mal da Laboratório Fantasma, tio. Vai tomar no cu. Aí, se você acha a roupa do cara cara, não compra, caralho! É muito simples. Você não... A Lacoste não faz uma blusa de R$300. Tu não faz de um caralho pra comprar o bagulho? Por que que tu não pode pagar 300 na blusa do mano que tá usando o mesmo tecido? Ê, tio, você só valoriza os bagulho que você acha que tem que valorizar. Você não presta atenção no que tá acontecendo do seu lado. E o maluco emprega a gente de quebrada pra caralho e você fica querendo, vai, se fuder, respeita o cara.
Isso mesmo.
Carlinhos Maia.
Daí tá com medo.
Carlinhos Maia.
Carlinhos Maia, não conheço.
Bolsonaro.
Ah, maluco, vai tomar no cu desse cara, pelo amor de Deus, ô. Cê é louco, esse cara me injuria, pelo amor de Deus, cara. Vou te falar um negócio, mano. Que, ô, cara, você não pode ser desse jeito, não, cara. Pelo amor de Deus. Se eu entendesse. É crime mandar ele tomar no cu?
Não.
Acho que não, mano. Eu mando direto no Twitter.
Então tá bom. Acho que só vai ser mais repetição do que. Porque se fosse crime, eu acho que eu ia ser preso perpétuo, viu, irmão? Porque eu vou falar um negócio pra você. Esse cara. Pô, ele não tem um amigo pra falar, irmão, sai fora. Não deu, não deu. Vamos embora pra casa. Foda, ah, não, não dá não. Esse maluco não dá não. Esse maluco aí é a pior coisa que eu já vi, mano.
Merece todos os vamos, vai tomar no cu mesmo. Mano Brown.
Esse aí eu ainda vou apertar na mão dele e vou falar, aí, louco, você é da hora. Você é louco.
Já conheceu ele pessoalmente?
Nunca conheci ele não, mas ele já mandou um discão dele pra mim autografar e os carai, Bug Night.
Caralho, aí sim, mano. Você é louco.
Vou pegar na mão dele e vou falar, ei, maluco, você é santista, mas eu acho que você é da hora.
Duvido que você vai falar isso pra ele. Vai ficar bem bravo assim, não.
Pode ficar bravo. Eu vou falar, fica bravo mesmo, filho. Eu sou palmeirense, vou fazer o quê? Vou ficar pagando simpatia pra você que é santista, ladrão. Não vou, não.
Aí. Ai, caralho, que episódio maravilhoso.
Aí, Mano Brau, se você estiver escutando isso aqui, mano, eu queria muito poder te dar um abraço um dia, irmão. De verdade. Não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou seu fã demais, mano. Nossa senhora. Você tem uma figura muito forte representando São Paulo, tá ligado? E eu, como sou daqui, gostaria muito de um dia poder te trombar, de verdade.
E o Brau é foda, porque ele, tudo que ele fala, mano, você ouve a parada, você pode talvez não entender na hora, mas uma hora vai fazer sentido pra você, porque o cara, ele é esclarecido pra caralho, assim, das ideias.
Então, ele tem clareza nas ideias já tem um tempão, viado.
É, Sempre, mano. O maluco é. Ele não erra, bicho. Dia... Ele fala qualquer coisa e fala assim, caralho.
O dia que eu vi ele falando. Falado, o dia que eu vi ele falando, tem umas músicas que eu não posso cantar mais, senão as minas me batem. Aí eu falei, é o maluco que tem uma consciência, porque é muito difícil você se desconstruir crescido num lugar onde você não teve condições e as pessoas que estão do teu lado não teve estudo e educação para entender o que é o quê e os valores das pessoas. Então, para você ser da onde a gente é e estabelecer princípios de verdade e honrar, porque eu já estabeleci vários princípios meus e não honrei, tá ligado, cuzão? Já fiz muita coisa errada aí que eu me arrependo pra caralho, mas a gente não tá aqui pra errar duas vezes, certo?
É isso aí.
Isso mesmo.
Então, mano, ele, na minha opinião, ele tem um bagulho tipo de que, mano, quem viveu na época do Racionais tá ligado, tem que, né, porra, você é louco, sou fã dele.
Bom, meu mano, vamos encerrando aqui. Em primeiro lugar, quer dizer que, novamente, é um prazer ter você aqui, você é foda, caralho. A gente te admira pra caralho, e queria pedir pra você deixar um último recado pra galera e divulgar aí seus trampos, como você tá fazendo, o que você quer, que você tem pra divulgar, rede social, e é nóis, mano.
Pra todo mundo que tá escutando aqui agora, provavelmente quando esse bagulho estiver no ar, a gente vai estar no momento de pandemia ainda, certo? Tá acontecendo vários bagulho no mundão aí e a gente só consegue ver o que tá longe. Não tá vendo o que tá perto. Os exemplos que acontecem na gringa acontecem muito no nosso país. E tá osso aguentar, né, mano?
Tá embaçado.
Tá.
O ódio que você sente é o mesmo ódio que todo mundo tá sentindo. A gente não tá sabendo como lidar. Então aproveita que estamos na pandemia, vamos pensar um pouco, tá ligado? Porque tá osso de verdade e, na minha opinião, basta, mano. É basta, tá ligado? A gente tem que começar a pensar e conversar e pôr um pouco mais a cara.
Isso aí. Último recado, Dani.
Queria agradecer muito. Você é uma pessoa maravilhosa. A gente tava meio com medo, assim. Falei assim, será que ele vai ser serião com a gente? Será que a gente vai poder perguntar tudo?
Não, pode perguntar tudo. Eu sou uma maneiro, viado. Eu tento ser maneiro.
É mesmo.
Gente boa pra caralho. Assim, todo mundo que eu troquei ideia, que te conhece, fala assim, mano... Thiago é gente boa pra caralho, humildão, troca mó ideia. Só que assim, a gente já prepara o bagulho imaginando os piores cenários, né? Então, mas graças a Deus foi uma surpresa maravilhosa. Você é um cara sensacional.
Porra, que maneiro.
E sempre que você quiser colar aqui pra trocar ideia, pra falar, pra divulgar qualquer coisa, é só chegar que aqui você tem os brother.
Da hora. O meu Instagram lá é @othiagoventura. E se vocês puderem, dá uma atenção não só pro meu trampo, mas pro trampo das pessoas que estão fazendo comédia stand-up. A comédia stand-up é uma arte muito complexa que pouquíssimos conseguem fazer. Queria que as pessoas estudassem e entendessem um pouco mais para que o nosso cenário crescesse e fosse ainda mais valorizado, tá ligado?
Boa, é isso mesmo. E você que tá ouvindo, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @quebradapod, @danibirita e @mussumalive. Se você achar que a gente merece, você achar que valeu a pena... Pense em apoiar a gente lá no Apoia-se ou no PicPay. É só você ir apoia.se/quebradapod ou no aplicativo do PicPay você vai lá em pagar e procura Quebrada Pod. Assinando os planinhos lá que você já vai fazer a diferença na nossa vida, tá bom? Tamo junto. Meu mano, Thiago, abração. Valeu demais.
Obrigado,
tamo junto. Aí, satisfação pra você que tá nos ouvindo aí. Limpa os ouvidos, hein?
Valeu. Dani Birita, um beijão. Beijo. E até a próxima.
Até a próxima.
Tchau.
Tchau.
Estalo Podcasts.